A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 29 de março de 2024. Hoje, aqui na capital americana, estamos com 13 graus centígrados, 12 horas e 30 em Washington, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau, 16 e 30 em Cabo Verde. Jaime Faria está na realização, ao microfone João Santa Rita, na sonorização Tian Guang. Vamos ver os principais títulos de hoje. A Síria e Rússia acusam Israel de bombardear território sírio. Pelo menos 45 mortes em desastre de autocarro na África do Sul. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. Em frequência modulada, FM, através de rádios parceiras, em Moçambique, em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos a transmitir através do emissor local. Também estamos na nossa página voaportugues.com, também estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em Voa Português. Para contactos, se quiserem inscrever-se para nos enviar comentários, pois pode fazê-lo pelo nosso número no WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Vamos começar com as notícias internacionais. Israel levou a cabo os seus ataques mais mortíferos em meses na província de Alepo, no norte de Síria, na manhã de hoje, intensificando a sua campanha contra aliados do Irão em paralelo com a sua guerra em Gaza. O Ministério da Defesa sírio disse que os ataques coincidiram com ataques de drones realizados a partir de Idlib e da zona rural ocidental de Alepo, que o Ministério descreveu como tendo sido conduzidos por organizações terroristas contra civis. Israel não comentou. Três fontes de segurança disseram à Reuters que 33 sírios e 5 combatentes do Hezbollah foram mortos nos ataques. Os Estados Unidos foram, entretanto, informados de alguns aspectos de um plano humanitário a ser aplicado por Israel durante um ataque à cidade de Rafah, disse uma destacada entidade oficial americana, que acrescentou, contudo, que ainda não foi informada da totalidade do plano. Israel continuou os seus bombardeamentos aéreos e terrestres na faixa de Gaza, matando dezenas de palestinianos enquanto prosseguiam os combates em torno do principal hospital Al-Shifa da cidade de Gaza, disseram autoridades palestinianas e militares israelitas. Um comunicado israelita disse que as suas forças realizaram ataques em áreas centrais e do sul, incluindo Khan Yunis e Al-Qarara, onde tropas trocaram tiros com homens armados palestinianos antes de matá-los e localizar armas e foguetes. O braço armado do Hamas disse que os seus combatentes atacaram as forças israelitas perto do hospital Nasser, em Khan Yunis. Ataques russos de mísseis e drones atingiram centrais termoelétricas e hidroelétricas no centro e oeste da Ucrânia, disse a operadora da rede elétrica Ukrenergo, que no último ataque contra já danificada infraestrutura energética do país. Entretanto, na África do Sul, as autoridades sul-africanas disseram que pelo menos 45 pessoas morreram quando um autocarro que transportava fiéis com destino a um evento religioso no fim de semana de Páscoa caiu de uma ponte para uma ravina incendiando-se. O único sobrevivente do acidente foi uma criança de 8 anos de idade que está a receber cuidados médicos. As vítimas eram provenientes do Botswana, estavam a caminho da cidade de Moria para uma popular peregrinação da Páscoa que atrai centenas de milhares de fiéis que seguem a Igreja Cristã de Zion. Especialistas de direitos humanos acusaram todas as partes no conflito da República Centro-Africana de perpetrarem graves abusos e violações dos direitos humanos contra a população civil. Vamos começar em Moçambique com uma decisão do Tribunal Judicial de Maputo que rejeitou o pedido da Previdência Cautelar de Venâncio Mondlane, que exigia a anulação de decisões tomadas pelo presidente da Renamo, Ossufo Mamada, sob o argumento de estar fora do mandato. O Ramos Miguel diz-nos que alguns analistas não afastam a possibilidade de influências políticas na decisão do Tribunal, mas consideram este recurso um desenvolvimento muito importante na democracia moçambicana. Ramos.
O juiz do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, Ezebio Lucas, diz no seu despacho que não mantém o decretamento da providência cautelar não especificada com o fundamento de que todos os atos estruturantes praticados pelo requerido foram no decurso do mandato dos órgãos eleitos e outros membros serem chefes de departamentos não eleitos em conferência provincial com o membro da Comissão Política Provincial do Partido RENAMO. Em alguns círculos de opinião, afirma-se que este despacho significa que o Tribunal está com o sufo mamado, mas o jurista e analista político Ivan Maussi diz que os tribunais decidem com base nos fatos apresentados e também em função das provas que o requerente apresenta e sempre de acordo com a lei.
O que acontece é que inicialmente o tribunal deu provisão à medida cautelar, não é requerida pelo governo Moiane, porque a provisão cautelar, como bem sabemos, é uma medida provisória e que ela muitas vezes é decidida de forma urgente ou com celeridade por se achar que há um prejuízo que pode vir a ocorrer na esfera daquela pessoa que vai lá ao tribunal poder desencadear a medida cautelar. Então, o tribunal, de forma sumária, achando que havia elementos bastantes para que pudesse dar provimento à providência, deu provimento. Agora, o que aconteceu foi, dias depois, o RENAMO, na verdade, foi ouvida, trouxe a sua versão aos fatos, creio que juntou provas, testemunhas, documentos que fizeram com que o tribunal não mantivesse a decisão que tinha tomado antes dessa cautelar de Vila Somoliar.
Mas há quem afirme que possa ter havido influência política na decisão tomada pelo juiz.
Nós não poderemos deixar de fora, não é, a possibilidade também de haver algum tipo de influência política naquele que é o poder de decisão do juiz. Mas se provar que efetivamente as decisões que o Somoliar tomou as fez depois de 7 de janeiro, não podemos discordar o fato de ter havido algum tipo de pressão política sobre o juiz. Mas Vila Somoliar tem mecanismos para poder recorrer dessa decisão, porque é um despacho, na verdade. Ele pode apresentar recurso de agravo junto do Tribunal Superior de Recursos para ver se, de facto, a decisão que foi tomada anteriormente pelo juiz de suspender todos os atos de sufumado mantém-se.
O também analista político Moisés Mabunda não afasta a possibilidade de ter existido algum tipo de influência política, mas sublinha que, independentemente disso, a democracia moçambicana ganha muito com este tipo de recurso.
Provavelmente muitos políticos, e não só, mesmo as instituições outras, sociais, econômicas, podiam não estar cientes de que, afinal, se pode recorrer ao tribunal e conseguir separar a verdade que estejam a ser praticadas nessa instituição. Este foi um abrir um caminho, outro caminho possível de democracia. Eu acredito mais cedo do que tarde veremos outras instituições a agirem desta maneira, a ir a recorrerem ao tribunal para que as respectivas direções parem de violar os estatutos. Isso é um ganho para a democracia. É um caminho que se abriu, portanto, isso de uma forma geral, mas de forma específica. Já ganhou que a direção de Renamo já marcou a data do Congresso, que não estava marcado e nem sequer, muito provavelmente, não iria acontecer.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vamos agora para o norte, para a cidade de Nampula, onde há crescentes alegações de corrupção para se poder obter emprego no aparelho de Estado, onde os postos de trabalho são cada vez mais raros. Adina Suaelé.
Há mais de 10 anos que o governo tem gradualmente reduzido as novas contratações para o aparelho do Estado, tendo no ano passado, por exemplo, suspendido as admissões no segundo semestre e anunciado mais reduções de contratações para o período 2024-2026, em que, segundo a imprensa local moçambicana, só poderá anualmente contratar, em média, cerca de 3.200 novos profissionais por ano. Associado a isso está o fato da polícia, um dos setores que absolvia o maior número de jovens, também ter decidido suspender a formação básica dos agentes em 3 anos. Mas alguns jovens dizem que essa aí não passam de medidas que visam excluir ainda mais os mais pobres de ter acesso ao emprego no Estado, uma vez que as pessoas com alguma condição financeira ou família no círculo do poder ainda estão a ser contratadas mediante esquemas de corrupção ou influência, disse o jovem ativista Gamito dos Santos.
A questão de cancelamento dos concursos, aliás, da entrada ao Estado, abertura dos concursos no Estado, acrescentou e está a acrescentar cada vez mais os níveis de corrupção em Moçambique, porque as pessoas optam por esquemas fraudulentos para conseguir acesso ao emprego.
Por seu lado, Faki Francisco entende que a corrupção está institucionalizada no país e as pessoas sabem que para ter emprego, sobretudo no Estado, precisam ter pelo menos 100 mil meticais, equivalente a 1.700 dólares americanos, e isso é preocupante.
E tu, hoje em dia, quando tu não tens um valor tema de 100 mil. Tu não tens oportunidade. Estamos a dizer que não tens oportunidade de ser enquadrado nesses setores. Principalmente esses setores que estamos a falar na polícia. E são setores que, pelo menos anualmente, havia absorção de muitos jovens.
Entretanto, o jornalista investigativo Lázaro Mabunda, que considera também preocupantes os níveis de corrupção, refere que a polícia da República de Moçambique está entre os setores cujo acesso ao emprego custa muito dinheiro.
O último grupo que entrou, os pagamentos iam até 120 mil meticais pela vaga. E chegou já nas vésperas, os valores subiram para 150 mil meticais.
A porta-voz da polícia em Nampula, Rosa Chauk, apela às comunidades para que denunciem às autoridades qualquer tentativa de cobrança com promessas de emprego na polícia para que sejam responsabilizados.
De facto, o nosso comandante-geral teria dito que as inscrições para o curso básico estariam encerradas em um período de 3 anos. Porém, se esta situação tem se verificado a nível das comunidades, apelamos que a população se faça a uma subunidade mais próxima e denuncie estas pessoas que têm pedido valores para que esses sejam recrutados a um curso.
Dina Pula, para a Voz da América, Dina Sualehem.
Obrigado, Adina. Vamos continuar em Moçambique. Um surto de conjuntivite hemorrágica preocupa o sector de saúde na província de Sofala. Já infectou 600 profissionais, milhares de crianças, estudantes e professores. Há também falta de medicamentos nas unidades sanitárias.
A preocupação se estende ao setor da educação, com abandono de alunos nas aulas por receio de contágio, informaram fontes oficiais à Voz da América. Desde que foi detectado o primeiro caso, no dia 28 de fevereiro, na cidade da Beira, a doença, que é caracterizada por inflamação de pálpebras, olhos vermelhos, lacrimejos, dor nos olhos, sensação de presença de corpo estranho, areia nos olhos e secreção ramela, podendo ser transmitida através de contactos com objetos ou pessoas infectadas, continua a infectar, deixando a população apreensiva. Nas unidades sanitárias, nos maiores centros urbanos da província, em particular na Beira, o epicentro de contágio com maior índice, a falta de medicamentos para o tratamento de doença, lamentaram alguns cidadãos.
Os medicamentos na farmácia pública está a ser muito difícil. Só encontramos nas farmácias privadas e está muito caro. Por exemplo, estava 50 meticais, está 300 meticais. Então é muito difícil para nós encontrar medicamento rápido.
Disse Maria Jaime. Outro munícipe, Alberto Cusua, contou.
Remédio não tem aqui no hospital. Mas assim, vou voltar para casa. Me deram uma informação, dizer que vai para casa, tenta lavar com água e sabão. É assim que vou fazer isso, engajo.
A diretora provincial da saúde, Neuza Joel, reconhece a preocupação, mas não justifica. Afirma que pelo menos 6.500 pessoas infectadas curaram o serviço de saúde e admite que este número esteja muito abaixo da realidade, visto que nas comunidades muitos não procuram pelo serviço, optam pelo tratamento não convencional.
Alguns usam urina para lavar a cara, alguns usam o Vicks ou alguns produtos que contêm menta, fezes de animais misturado com água para lavar a cara, medicamentos tradicionais. Nós não aconselhamos esta prática errada, com risco de ter outras consequências, até cegueira.
A diretora aponta a falta de informação de métodos de prevenção e problemas de saneamento no meio como principais fatores que contribuíram para maior alastramento da doença, cujo nível de infecção tende supostamente a reduzir nos últimos 2 dias, resultante de campanhas de sensibilização e palestra que o setor tem levado a cabo nas comunidades, empresa pública e escola.
Até o dia 25 nós tínhamos uma média de 900 a 905 casos por dia na província, mas nesses últimos 2 dias estamos com uma média de 45 casos diagnosticados da conjuntivite hemorrágica por dia.
Entretanto, a educação está comprometida, os níveis de contaminação são alarmantes, facto que preocupa o setor. Segundo a chefe do Departamento de Nutrição e Saúde Escolar na Direção Provincial da Educação, Sarita Faide, perto de 13 mil alunos e 544 professores foram contaminados. Por temer infectar-se, muitos alunos não estão a ir às escolas. A situação poderá refletir negativamente no aproveitamento pedagógico caso mantenha o ritmo do nível de contaminação.
E enquanto não declarar-se como uma pandemia, então apenas é um surto, então as aulas continuam. E a orientação é os professores dobrarem um esforço no sentido de recuperar, não é? as aulas que estão sendo perdidas para essas crianças que eventualmente estão em casa por temer até algumas irem à escola, por temer a contaminação, e aquelas que estão já contaminadas.
De acordo com a recente atualização do Ministério da Saúde, 7 províncias do país, nomeadamente Maputo, Inhambane, Cabo Delgado, Nampula, Niassa, Zambeze e Sofala, estão afetadas por surto de conjunto 20. Da Beira, para a Voz da América, José Chiriza.
O secretário de Estado americano Antony Blinken planeia visitar a França e a Bélgica na próxima semana, isto para reforçar a unidade entre os aliados próximos dos Estados Unidos no seu apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia e Israel na guerra contra o Hamas. Analistas dizem que ele enfrenta uma tarefa difícil. Paula Silva.
O secretário de Estado Antony Blinken desloca-se à Europa na próxima semana para consolidar o apoio à Ucrânia, segundo anunciou o Departamento de Estado Matthew Miller.
O secretário Blinken deslocar-se a Paris, na França, e a Bruxelas e Lovaina, na Bélgica, de 1 a 5 de abril, para sublinhar o nosso empenho na Aliança da NATO, reforçando as parcerias transatlânticas e enfrentando os desafios globais. Em Paris, o secretário Blinken reunir-se-á com o presidente francês Emmanuel Macron para discutir o apoio à Ucrânia, os esforços para evitar a escalada do conflito em Gaza e uma série de outras questões importantes.
No mês passado, o presidente francês Emmanuel Macron gerou controvérsia ao afirmar que é imperativo que a Rússia seja derrotada e que não deve ser excluída a possibilidade do Ocidente ter de enviar tropas terrestres para a Ucrânia, uma sugestão que os Estados Unidos e a Alemanha rejeitaram rapidamente. Um especialista disse à VOA que acredita que Macron estava a expressar a opinião, frequentemente expressa pelos Estados Unidos, de que todas as opções são possíveis, sem significar que as tropas seriam enviadas para a Ucrânia em breve. Jan Lesser é vice-presidente do German Marshall Fund for the United States.
Quer dizer, estamos no momento mais difícil em termos da guerra na Ucrânia e estar a impor novos desafios e novos riscos de escalada. De certa forma, os Estados Unidos e a França são os mais francos e os mais avançados na questão do apoio à Ucrânia em todo o Atlântico. Portanto, há todos os motivos para estarmos em sintonia, mas penso que a reunião com o presidente Macron será certamente muito importante para codificar isso.
Entretanto, Blinken irá para a Europa na próxima semana, numa altura em que cresce a indignação na Europa e no resto do mundo pelo sofrimento dos civis palestinianos em Gaza, devido à guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas, designado pelos Estados Unidos. Um outro especialista disse à VOA que, em Paris e Bruxelas, Blinken irá provavelmente enfrentar a complexa tarefa de ter de ouvir e tranquilizar os aliados, mantendo o apoio ao direito de Israel de se defender. Michael Kimmage é professor de História na Universidade Católica da América.
Ele vai ter que articular um forte apoio a Israel. Penso que Biden tem sido inequívoco nesse ponto, mas ao mesmo tempo tem de ser sensível a algumas das preocupações que os europeus têm, em particular em relação a Israel ir longe demais, ou Israel não ter uma estratégia a longo prazo, ou Israel estar envolvido em abusos dos direitos humanos em Gaza.
Outro tópico de discussão entre Blinken e os seus homólogos será provavelmente a ameaça terrorista representada pelo grupo Estado Islâmico, que reivindicou a responsabilidade pelo ataque da semana passada a um concerto em Moscovo. Os Estados Unidos rejeitaram como propaganda as acusações de oficiais russos de que a Ucrânia estaria envolvida no ataque ao concerto em Moscovo.
Era a Paula Silva. Estamos em 2024, um ano importante para a África do Sul. Não só o país assinala 30 anos desde o início da sua democracia, como também é ano de eleições. Observadores dizem que estas serão as eleições mais disputadas de sempre. O Kate Barlett enviou esta reportagem de Joanesburgo, aqui apresentada pelo Sérgio Nhambi.
A África do Sul realiza eleições em maio e os analistas dizem que o voto dos jovens pode ser um fator de mudança se eles comparecerem. Tissa Dooms é a diretora de um novo grupo de reflexão, a Rivonia Cycle.
Se apenas os jovens aparecessem, apenas as pessoas com menos de 35 anos representariam cerca de 14 milhões de eleitores. Por isso, os jovens têm de compreender que, se votarem nestas eleições, podem mudar o país. Têm realmente capacidade para o fazer.
O Nazi Zeleny, de 30 anos, está a participar num workshop para jovens eleitores. A África do Sul debate-se com 65% de desemprego entre os jovens e várias sondagens prevêem que o ANC perca a sua maioria pela primeira vez.
Se vejo um partido político corrupto a fazer o que quer que seja em termos de má prestação de serviços e de falta de muitas oportunidades, penso que mais vale não votar.
Not vote. Mas Tabang Makagwe, de 23 anos, está entusiasmado por ir votar pela primeira vez.
Registrei-me para votar no ano passado, certifiquei-me de que o fazia e usei as minhas plataformas sociais, o meu Instagram, Facebook, WhatsApp, para dizer: pessoal, votem, votem. Quero ver as coisas a mudar na África do Sul. A desigualdade, a corrupção. Quero ver a mudança. Acredito na mudança.
Ele diz que vale a pena proteger a democracia da África do Sul para as gerações futuras.
Era o Sérgio Nhambi. E agora vamos para o Haiti, onde grupos de criminosos ocupam grande parte da capital. E a violência aumenta. Para os jornalistas, a situação é agora extremamente perigosa. Ana Guedes.
O medo, a violência e a anarquia estão a espalhar-se no Haiti. Os gangues dominam a capital e as principais infraestruturas, incluindo alguns portos, e bloqueiam a distribuição de alimentos. E os jornalistas que captam suas ações correm grandes riscos. Os perigos não são novos para os jornalistas haitianos. Sobrevivendo por pouco a um ataque armado em 2022, Robertson Alphonse, editor de Novelist, fugiu para os Estados Unidos.
Espero que ninguém experimente isso, mas é altamente possível que tenhamos jornalistas haitianos que tenham de se deslocar e esconder-se ou fugir do país para sua própria segurança.
Alphonse ainda cobre o Haiti, mas da segurança dos Estados Unidos, onde é bolsista na Universidade de Michigan. Jornalistas no Haiti foram mortos, sequestrados e agredidos nos últimos 2 anos. Os vigilantes da mídia dizem que é um dos países mais perigosos do mundo para os jornalistas. Arthur Romeu é analista de mídia no Repórter Sem Fronteiras.
Os jornalistas estão meio que envolvidos neste fogo cruzado entre a violência das gangues e esta crise institucional. E eles são alvos quando tentam cobrir isso.
Os jornalistas no terreno temem que a situação esteja a piorar e digamos que não há como evitar uma das tarefas mais traiçoeiras, cobrir os gangues. Onze Sheri é repórter do Haitian Times.
São eles que prejudicam o país e, se disser algo errado, será o próximo alvo deles. Está quase fora de questão a necessidade de conversar com as gangues. Mas algumas pessoas podem discordar de mim, mas também pode ser muito perigoso.
Os gangues não são a única ameaça. Sandra Lemaire, chefe do Serviço Crioulo da Voz da América, relembra um incidente envolvendo um dos seus reportas no Haiti.
Ele foi ameaçado por um policial nacional sob a mira de uma arma, ameaçando-o de dizer para não publicar isso porque isso não se faria ficar mal.
Lemaire diz que conversa constantemente com a sua equipa no local para garantir que eles estão seguros.
Meu maior medo é que eles sejam mortos durante a reportagem.
Com os gangues no controle e o progresso lento na formação de um governo de transição, os analistas dos meios de comunicação temem pela segurança dos jornalistas no terreno.
Era a Ana Guedes. É tempo de falarmos do esporte e vamos começar por falar do Petro Atlético de Luanda, que já está em Lubumbashi, na República Democrática do Congo, para disputar amanhã a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de futebol africano. Tem pela frente o todo-poderoso Tupuisant Mazembe. Nas competições africanas, estas duas equipas já se defrontaram 4 vezes, 2 vitórias para cada lado. Petro de Luanda terminou a fase de grupos no topo do grupo C, com 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates, 5 golos marcados, 0 nada sofridos. Tupuisant terminou em segundo lugar no grupo A com 10 pontos, 3 vitórias, 2 derrotas, 1 empate, 6 golos marcados, 2 sofridos. Na Tanzânia, há 2 equipas locais em ação nestes quartos de final. O Simba joga hoje com o inevitável Al Ahly do Egito, que é o atual campeão. Os jovens africanos, Young Africans, recebem o Mamelodi Sundowns. da África do Sul, Bafana Bastile. Outro jogo desta primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões é entre o Esperance da Tunísia e o ASEC da Costa do Marfim. Segunda mão é já no próximo fim de semana. E antes de passarmos ao futebol internacional, e como já falámos do Petro do Luanda, temos que falar da sua equipa de basquetebol, que vai estar na fase final do Bala Liga África de Basquetebol, que vai decorrer em Kigali, no Ruanda, no final de maio. Petro qualificou-se na Conferência Kalahari, qualificou-se com 2 vitórias, 2 derrotas. Não esteve muito bem e, nesses jogos, o treinador brasileiro José Neto foi muitas vezes criticado e agora foi substituído pelo espanhol Sérgio Valdeola Milos. Contrato só por uma época. O treinador espanhol orientou recentemente a seleção do México, com a qual conquistou a medalha de ouro na Copa América. Para Petro, a prioridade é vencer o Bale e essa é a missão do espanhol. Não vai ser muito fácil, não. Vamos agora para a Europa, onde regressam os campeonatos nacionais após um interregno para jogos das seleções. Hoje, em ação, estão os 2 primeiros. Faltam 9 jornadas para terminar o campeonato português. Sporting está em ação no campo do Estrela da Amadora, em 13º lugar. Sporting tem 1 ponto de vantagem sobre o Benfica, tem menos 1 jogo. E depois, na próxima jornada, no próximo fim de semana, recebe o Benfica. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
O jogo do Estrela ainda é mais importante, porque é um preparar para um jogo especial, diferente. Não diferente pelo campeonato, mas pela envolvência. Portanto, este é o jogo mais importante e eu diria que este é até mais decisivo do que o do Benfica. Já sabemos que não podemos perder pontos, temos que ganhar, está a acabar e, portanto, é isso. Estamos prontos para o jogo.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. O Benfica recebe o Chaves, o treinador é Roger Schmidt.
I think now the decisive phase of the season is starting. So everything we did.
Começa agora uma fase decisiva da época e, portanto, tudo o que fizemos nos últimos 8 ou 9 meses foi para estarmos prontos para esta semana.
This season was to be ready for these weeks.
Treinador do Benfica, Roger Schmidt. Por um menor curioso, é que antes do jogo do campeonato entre as duas equipas, no dia 6, Sporting e Benfica defrontam-se já na terça-feira para as meias finais da Taça de Portugal. Em Inglaterra, este fim de semana, temos um sensacional Manchester City-Arsenal. Recordemos que no campeonato inglês, Arsenal está no topo com 64 pontos, os mesmos que o Liverpool, e City, atual campeão, está a 1 ponto de distância. Faltam 10 jornadas para o fim do campeonato. Pormenor curioso deste jogo entre o City e o Arsenal, City é treinado pelo espanhol Pep Guardiola, Arsenal pelo seu compatriota Mikel Arteta, que durante 3 anos foi adjunto de Guardiola no City. Basquetebol americano NBA, Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, ontem bateu o líder da Conferência Leste, o poderoso Boston Celtics, 123-122. Foi difícil. Bruno Fernando esteve 20 minutos em jogo, 4 ressaltos, 2 assistências, 6 pontos para o angolano. Aqui em Washington, Voz da América, 13 horas 58 minutos 30 segundos, o que significa que falta 1 minuto e meio para iniciarmos mais meia hora de informação. E nessa meia hora vamos ter uma entrevista com Moreira Xunguissa, portanto uma entrevista do Amâncio Miguel. Bem, do Sérgio Nhambe, não é do Amâncio Miguel, já fui corrigido aqui. Desculpas ao Sérgio, de qualquer maneira a entrevista na última meia hora com... Portanto, com o Sérgio Nhambi a entrevistar o Moreira Xunguissa, aqui na Voz da América. Eu vou aqui aproveitar para recordar a principal notícia a esta hora. Israel levou a cabo os seus ataques mais mortíferos contra Alepo, no norte da Síria, ao mesmo tempo que drones, a partir de Idlib e da zona ocidental de Alepo, atingiram a mesma zona. Em Gaza, Israel continuou os seus bombardeamentos aéreos e terrestres naquele território. Ataques russos de mísseis e drones atingiram centrais termoelétricas e hidroelétricas na Ucrânia e, no que diz respeito à África, as autoridades sul-africanas disseram que pelo menos 45 pessoas morreram quando um autocarro que transportava fiéis com destino a um evento religioso caiu de uma ponte para uma ravina incendiando-se. Uma criança de 8 anos foi a única sobrevivente. Continuo com a Voz da América. Continuo conosco.
Estimado ouvinte, bem-vindo à terceira página da Voz da América, emissão em português, neste 29 de março de 2024. Na realização está o Jaime Faria, a sonoplastia é de Tian Wang, eu sou o Amante Miguel, votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e dura a transmissão local da Voz da América em São Tomé e Príncipe na internet, voaportugues.com. A Voz da América está com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no YouTube, no X e no Instagram, bastando para tal escrever VOA Português. A Voz da América tem também um canal no WhatsApp, +1 202 251 9466. Nas notícias, destaque para a Síria e a Rússia, que acusam Israel de bombardear território sírio. Pelo menos 45 mortos em desastre de autocarro na África do Sul. Hoje é sexta-feira e a sexta-feira destaque para a rubrica dedicada às artes. Hoje o Sérgio Nhambi vai conversar com o saxofonista moçambicano Moreira Xunguissa. Mas para já, vamos a Moçambique com uma outra notícia. Uma decisão do Tribunal Judicial de Maputo, que rejeitou o pedido de providência cautelar de Venâncio Mondlane, que exigia a anulação das decisões tomadas pelo presidente Renan Moussouf Mamadi, sob o argumento de estar fora do mandato. O Ramos Miguel diz que alguns analistas não afastam a possibilidade de influências políticas na decisão do tribunal, mas consideram este recurso um desenvolvimento muito interessante na democracia moçambicana. Ramos.
O juiz do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, Eusébio Lucas, diz no seu despacho que não mantém o decretamento da providência cautelar não especificada com o fundamento de que todos os atos estruturantes praticados pelo requerido foram no decurso do mandato dos órgãos eleitos e outros membros serem chefes de departamentos não eleitos em conferência provincial com o membro da Comissão Política Provincial do Partido Renamo. Em alguns círculos de opinião, afirma-se que este despacho significa que o tribunal está com o Souf Mamadi, mas o jurista e analista político Ivan Maussi diz que os tribunais decidem com base nos fatos apresentados e também em função das provas que o requerente apresenta e sempre de acordo com a lei.
O que acontece é que inicialmente o tribunal deu provisão à medida cautelar, não é requerida pelo Venâncio Mondlane, porque a providência cautelar, como dessa vez, é uma medida provisória e que ela muitas vezes é decidida de forma urgente ou com celeridade por se achar que há um prejuízo que pode vir a ocorrer na esfera daquela pessoa que vai lá ao tribunal para poder desencadear a medida cautelar. Então, o tribunal, de forma sumária, achando que havia elementos bastantes para que pudesse dar provimento à providência, deu provimento. O que aconteceu foi, dias depois, o Arnamo, na verdade, foi ouvida, trouxe a sua versão aos fatos, creio que juntou provas, testemunhas, documentos que fizeram com que o tribunal não mantivesse a decisão que tinha tomado antes dessa cautelar de Venâncio Mondlane.
Mas há quem afirme que possa ter havido influência política na decisão tomada pelo juiz.
Nós não poderemos deixar de fora, não é, a possibilidade também de haver algum tipo de influência política naquele que é o poder de decisão do juiz. Mas se provar que efetivamente as decisões que o Souf Mamadi tomou as fez depois de 7 de janeiro, não podemos escolher o fato de ter havido algum tipo de pressão política sobre o juiz. Mas Venâncio Mondlane tem mecanismos para poder recorrer dessa decisão, porque é um despacho, na verdade. Ele pode apresentar recurso de agravo junto do Tribunal Superior de Recursos para ver se de facto a decisão que foi tomada anteriormente pelo juiz de suspender todos os atos de Souf Mamadi mantém-se.
O também analista político Moisés Mabunda não afasta a possibilidade de ter existido algum tipo de influência política, mas sublinha que, independentemente disso, a democracia moçambicana ganha muito com este tipo de recursos.
Provavelmente muitos políticos, e não só, mesmo as instituições outras, sociais, econômicas, podiam não estar cientes de que, afinal, se pode recorrer ao tribunal e conseguir separar a verdade que estejam a ser praticadas nessa instituição. Este foi abrir um caminho, outro caminho possível em democracia. Eu acredito mais cedo do que tarde veremos outras instituições a agirem desta maneira, a ir a recorrerem ao tribunal para que as respectivas direções parem de violar os estatutos. E isso é um ganho para a democracia. É um caminho que se abriu, portanto. Isso de uma forma geral, mas de forma específica. Já ganhou que a direção da NAM já marcou a data do Congresso, que não estava marcado e nem sequer, muito provavelmente, não iria acontecer.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E quando são 14 horas e 5 minutos e 30 segundos aqui em Washington, passamos de Maputo a Nampula, chamada capital do norte de Moçambique, onde a Dina Soler diz que há crescentes alegações de corrupção para se poder obter emprego no aparelho do Estado, onde os postos de trabalho são cada vez mais raros. A Dina Soler.
Há mais de 10 anos que o governo tem gradualmente reduzido as novas contratações para o aparelho do Estado, tendo no ano passado, por exemplo, suspendido as admissões no segundo semestre e anunciado mais reduções de contratações para o período 2024-2026, em que, segundo a imprensa local moçambicana, só poderá anualmente contratar, em média, cerca de 3.200 novos profissionais por ano. Associado a isso está o fato da polícia, um dos setores que absolvia o maior número de jovens, também ter decidido suspender a formação básica dos agentes em 3 anos. Mas alguns jovens dizem que essas não passam de medidas que visam excluir ainda mais os mais pobres de ter acesso ao emprego no Estado, uma vez que as pessoas com alguma condição financeira ou família no círculo do poder ainda estão a ser contratadas mediante esquemas de corrupção ou influência, disse o jovem ativista Gamito dos Santos.
A questão de cancelamento dos concursos, aliás, da entrada ao Estado, abertura dos concursos no Estado, acrescentou e está a acrescentar cada vez mais os níveis de corrupção em Moçambique, porque as pessoas optam por esquemas fraudulentos para conseguir acesso ao emprego.
Por seu lado, Faki Francisco entende que a corrupção está institucionalizada no país e as pessoas sabem que para ter emprego, sobretudo no Estado, precisam ter pelo menos 100 mil meticais, equivalente a 1.700 dólares americanos, e isso é preocupante.
E tu, hoje em dia, quando tu não tens um valor de 100 mil, tu não tens oportunidade. Estamos a dizer, não tens oportunidade de ser enquadrado nesses setores. Principalmente esses setores que estamos a falar na polícia. E são setores que, pelo menos anualmente, havia absorção de muitos jovens.
Entretanto, o jornalista investigativo Lázaro Mabunda, que considera também preocupantes os níveis de corrupção, refere que a polícia da República de Moçambique está entre os setores cujo acesso ao emprego custa muito dinheiro.
O último grupo que entrou, os pagamentos iam até 120 mil meticais pela vaga. E chegou já nas vésperas, os valores subiram para 150 mil meticais.
A porta-voz da polícia em Nampula, Rosa Chauque, apela às comunidades para que denunciem às autoridades qualquer tentativa de cobrança com promessas de emprego na polícia para que sejam responsabilizados.
De facto, o nosso comandante geral teria dito que as inscrições para o curso básico estariam encerradas em um período de 3 anos, porém, se esta situação tem se verificado a nível das comunidades, apelamos que a população se faça a uma cidade mais próxima e denuncie estas pessoas que têm pedido valores para que esses sejam recrutados a um curso.
De Nampula, para a Voz da América, Dina Soalen.
Segundo
segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
O secretário de Estado americano Antony Blinken planeia ir à França e à Bélgica na próxima semana para reforçar a unidade entre os aliados próximos dos Estados Unidos da América no seu apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia e a Israel na sua guerra contra os militantes do Hamas. Analistas dizem que ele enfrenta uma tarefa difícil. Paula Alves Silva.
O secretário de Estado, Antony Blinken, desloca-se à Europa na próxima semana para consolidar o apoio à Ucrânia, segundo anunciou o Departamento de Estado, Matthew Miller.
O secretário Blinken desloca-se a Paris, na França, e a Bruxelas e Lovaina, na Bélgica, de 1 a 5 de abril, para sublinhar o nosso empenho na Aliança da NATO, reforçando as parcerias transatlânticas e enfrentando os desafios globais. Em Paris, o secretário Blinken reuniu-se com o presidente francês Emmanuel Macron para discutir o apoio à Ucrânia, os esforços para evitar a escalada do conflito em Gaza e uma série de outras questões importantes.
No mês passado, o presidente francês Emmanuel Macron gerou controvérsia ao afirmar que é imperativo que a Rússia seja derrotada e que não deve ser excluída a possibilidade do Ocidente ter de enviar tropas terrestres para a Ucrânia, uma sugestão que os Estados Unidos e a Alemanha rejeitaram rapidamente. Um especialista disse à VOA que acredita que Macron estava a expressar a opinião, frequentemente expressa pelos Estados Unidos, de que todas as opções são possíveis, sem significar que as tropas seriam enviadas para a Ucrânia em breve. Jan Lesser é vice-presidente do German Marshall Fund for the United States.
Quer dizer, estamos num momento mais difícil em termos da guerra na Ucrânia e estar a impor novos desafios e novos riscos de escalada. De certa forma, os Estados Unidos e a França são os mais francos e os mais avançados na questão do apoio à Ucrânia em todo o Atlântico. Portanto, há todos os motivos para estarmos em sintonia, mas penso que a reunião com o presidente Macron será certamente muito importante para codificar isso.
Entretanto, Blinken irá para a Europa na próxima semana, numa altura em que cresce a indignação na Europa e no resto do mundo pelo sofrimento dos civis palestinianos em Gaza, devido à guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas, designado pelos Estados Unidos. Um outro especialista disse à VOA que, em Paris e Bruxelas, Blinken irá provavelmente enfrentar a complexa tarefa de ter de ouvir e tranquilizar os aliados, mantendo o apoio ao direito de Israel de se defender. Michael Kimmage é professor de História na Universidade Católica da América.
Ele vai ter que articular um forte apoio a Israel. Penso que Biden tem sido inequívoco nesse ponto, mas ao mesmo tempo tem de ser sensível a algumas das preocupações que os europeus têm, em particular em relação a Israel ir longe demais, ou Israel não ter uma estratégia a longo prazo, ou Israel estar envolvido em abusos dos direitos humanos em Gaza.
Outro tópico de discussão entre Blinken e os seus homólogos será provavelmente a ameaça terrorista representada pelo grupo Estado Islâmico, que reivindicou a responsabilidade pelo ataque da semana passada a um concerto em Moscovo. Os Estados Unidos rejeitaram como propaganda as acusações de oficiais russos de que a Ucrânia estaria envolvida no ataque ao concerto em Moscovo.
Obrigado, Paula Alves Silva, apresentando aqui a nossa reportagem sobre a visita de Antony Blinken, que é o chefe da diplomacia americana, que tem planos de ir à França e à Bélgica. 14 minutos aqui em Washington, D.C. Vamos agora convidar o Sérgio Nhame para apresentar na rubrica Artes a sua entrevista com o saxofonista moçambicano Moreira Xunguiça.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao Espaço Artes da Voz da América. Eu sou Sérgio Nhambi e hoje converso com o saxofonista moçambicano Moreira Xunguiça, que por acaso está aqui mesmo na redação da Voz da América. Moreira, muito obrigado pela sua presença e vamos logo começar a falar da sua carreira. O Moreira é um artista conhecido internacionalmente. Em algum momento projetou este sucesso?
Eu sou músico por acidente.
Eu não projetei, não. Meu sonho era fazer direito internacional. Eu, na verdade, queria ser advogado. Sempre sonhei, de alguma maneira, trabalhar nas Nações Unidas. Né? A gente assistia aqueles filmes antigos e passar por Nova York, Washington. Estamos aqui, se calhar, seja advogado de outra maneira. Então, nunca houve um plano. Não, não. Nunca houve um plano. Foi mesmo... de alguma maneira a bênção de Deus, número um, número dois, a prontidão dos meus pais de me apoiarem dentro das suas capacidades em eu perseguir ou seguir aquilo que a minha alma ditou, não é? Eu fui à escola de música muito cedo, em Moçambique, a famosa Escola Nacional de Música. E acho que o resto foi aquilo que se diz, o processo natural, né? Temos que respeitar o processo natural. Então nunca houve um plano.
Neste processo natural de que o Moreira fala, agora sente-se uma pessoa realizada?
Eu sinto-me realizado, sim senhor, mas é perigoso dizer que tu te sentes realizado porque parece que tu já atingiste tudo o que querias atingir, enquanto o processo de crescimento, o tempo vai passando, nós vamos nos questionando se estamos no sítio certo, se não estamos, se queremos mais ou não. Então, sentir-se realizado, como se... não necessariamente. Porque eu não sou um ser estático, sou dinâmico. Eu ainda acredito que existe espaço para muito crescimento. Existe espaço para eu estudar mais. Existe espaço para eu ser criticado construtivamente, para que eu possa melhorar alguns aspectos. Sou ser humano antes de ser músico. Então, mas eu, a minha profissão é a minha paixão. A minha paixão é o meu hobby. Então, nesse aspecto, eu sinto-me realizado.
Diz que é um advogado das artes. Na sua opinião, qual é o poder da música?
O poder da música é imensurável, não é? Eu costumo dizer que a música é uma opinião muito pessoal, não é? É a maior forma de expressão, não é? Através da música, muitos mitos foram quebrados, muitos tabus foram quebrados e muitas sociedades foram construídas. Muitas nações se uniram por causa da música. O racismo, a música teve um papel muito importante para o combate ao racismo. Acompanhou aqui, está-se a celebrar neste momento o Black History Month, que tem a ver com a opressão que os povos africanos que vieram da África, aquilo que vocês chamam Afro-Americans, né? Sofreram. Então, a nação americana, como tal, vê a necessidade de homenagear a estes povos que hoje são americanos, né? Então, a música teve um papel fundamental, não é? Desde o call and response, desde o gospel, desde o blues, etc. etc. O que tu vês hoje, já existe o hip-hop, já existe o jazz num outro formato. Então, e voltando para nós, como africanos, que estamos mesmo em África, como sabe, 1960 é considerado o ano da África, porque mais nações, não estou em erro, africanas ficaram independentes, com Ghana em 1957. E os movimentos de libertação na altura, que não eram partidos políticos, a sua primeira arma foi a música. É por isso que temos tantas músicas de revolução em Moçambique, não é? Quando há uma grande cerimónia, começa-se a cantar uma música, nós jovens, mas os mais velhos estão a cantar o quê? Miúdos, esta é a música que a gente cantava quando os portugueses isto, quando estávamos nas nossas comunidades, assim, assim. Então, a música tem um papel preponderante e sempre terá esse papel, ok? Porque através da música, eu estou aqui por causa de música. Não é? Estou aqui, tu estás aqui, sim, és jornalista por outros veículos, mas a música sempre esteve lá. E desculpa dizer, antes do jornalismo já havia música. Não é?
Em Rossi, em Kossi, dá para perceber uma forte exaltação da cultura africana. Na sua opinião, a voz dos artistas africanos, a música africana, a mensagem dos artistas africanos é ouvida e valorizada internacionalmente?
Olha, não existe mundo sem a África. Isso que foi claro. E não tenhas vergonha de dizer isso. Não existe um mundo sem África. E não estou a falar só dos recursos naturais. Não, não existe um mundo sem África. Onde é que é o berço da humanidade? Onde é que tudo começou? Agora, depende de nós, africanos, termos atitude positiva, proativa, de queremos fazer parte das decisões globais, universais e de todos os aspectos que têm a ver com a mundialização, não é? Porque senão, se nós não quisermos fazer parte desse grupo, aí concordo consigo, não é? A África não é importante. A África não é excelente. A África é relevante. Agora, nós temos que nos saber posicionar e para saber o que queremos a médio e longo prazo, né? Ações com impacto imediato, ações com impacto daqui a 20, 30 anos. Olha, é o continente mais jovem do mundo. É o continente, estudos mostram, com maior potencial de crescimento. Mas isso são estudos. No fim do dia, é preciso sujar as mãos, né? Mãos à obra. Então, é necessário que nós, africanos, tenhamos consciência disso e investamos seriamente na educação. Porque sem educação, esquece. Não vamos chegar a nenhum sítio.
Qual é a mensagem que o Moreira deixa para os novos artistas?
Para os novos artistas, eu também sou novo artista, e é dizer que não existe nenhuma fórmula exata. E o trajeto de um não vai ser... Nós estamos aqui por uma razão, como seres humanos e como artistas. E não vamos ter todos o mesmo trajeto, mas o propósito é o mesmo. Primeiro, paz. Não é? Temos que ter paz espiritual, temos que ter saúde mental, para que a gente possa ir à escola, absorver ferramentas, não é? Neste caso para os artistas, que possam contribuir para o seu melhor posicionamento. Então, educação é importante. O facto de tu teres, seres saxofonista, seres guitarra, não significa, guitarrista, desculpa, que tu não tens que ir à escola aprender o beabá, aprender o abecedário, aprender as vogais, aprender noções básicas de ciência, de matemática, de literatura, de história do teu país. Porque esses são os alicerces que te vão ajudar, de alguma maneira, a conceptualizar e pré-definir o teu posicionamento no palco universal. Então, para os novos jovens, o talento é importante, mas não é tudo. A ciência é importante, também não é tudo. Então, este é o coquetel mais interessante que existe no mundo, que é a mistura de paciência, resiliência, perseverança, não é? Paciência, e saber que nem tudo acontece no teu tempo. Mas, se tu tens 14, 15 anos, faz coisas com os jovens de 14, porque quando tu tiveres 30 anos, tu não vais poder estar a fazer o que deverias ter feito com 14, 15 anos.
Para terminar, como é que podemos descrever o Moreira?
Como é que eu posso... O Moreira? A sério?
Sim.
Um puto desenrascado. That's it. Não aguentaste com essa, né? Não tenho nada a dizer. É importante não perdermos aquilo que chama sentido de oportunidade, né?
Muito obrigado mais uma vez, Moreira, pela sua participação. Esperamos tê-lo em mais ocasiões. E para você que nos acompanhou, continue conosco. Eu sou Sérgio Nhambi e até a próxima.
Horas e 23 minutos, caminhando para o final, o resumo de notícias. O Israel levou a cabo os seus ataques mais mortíferos em meses na província de Alepo, no norte da Síria, na manhã desta sexta-feira, intensificando a sua campanha contra aliados do Irão, em paralelo com a sua guerra em Gaza. O ministro da Defesa da Síria disse que os ataques aéreos coincidiram com ataques de drones realizados a partir de Idlib e da zona rural ocidental de Alepo, que o ministério descreveu como tendo sido conduzido por organizações terroristas contra civis em Alepo e arredores. Israel não comentou. Três fontes de segurança disseram a Reuters que 33 sírios e 5 combatentes do Hezbollah foram mortos nos ataques. Continuamos a apresentar notícias. Depois de falarmos da Síria, falemos agora da Ucrânia. Ataques russos de mísseis e drones atingiram centrais termoelétricas e hidrelétricas no centro e oeste da Ucrânia, disse a operadora da rede elétrica Ukrenergo, no último ataque contra a já danificada infraestrutura energética do país. O presidente Volodymyr Zelensky disse em comunicado que as usinas hidrelétricas de Kharkiv e Odessa estavam entre os alvos atingidos nos ataques russos noturnos. O complexo hidrelétrico de Odessa está localizado às margens do rio Dnieper, que também atravessa o território da vizinha Moldóvia. Na semana passada, a Rússia também atingiu a maior barragem da Ucrânia, a Dnipro-Yeisk, na região sul de Zaporizhia, 8 vezes durante um ataque massivo durante a noite. Autoridades regionais disseram que as forças russas também atacaram infraestruturas durante a noite de sexta-feira no distrito de Kamianske, perto da cidade de Dnipro. As autoridades sul-africanas disseram que pelo menos 45 pessoas morreram quando outro carro que transportava fiéis com destino a um evento religioso no fim de semana de Páscoa caiu de uma ponte para a ravina, incendiando-se. O ataque, ou melhor, o único sobrevivente da viatura de quinta-feira foi uma criança de 8 anos que está a receber cuidados médicos. As vítimas eram provenientes do Botswana e estavam a caminho da cidade de Moria para uma popular peregrinação de Páscoa que atrai centenas de milhares de fiéis que seguem a Igreja Cristã de Zion. A peregrinação este ano é a primeira desde o fim da pandemia da Covid-19. E por último, nas notícias, especialistas em direitos humanos acusaram todas as partes do conflito na República Centro-Africana de perpetrarem graves abusos e violações dos direitos humanos contra a população civil. Os especialistas, que mantiveram um diálogo de alto nível no Conselho de Direitos Humanos na quinta-feira para avaliar os desenvolvimentos no país, alertaram que a violência e a instabilidade em curso no país afetaram negativamente os direitos humanos dos civis e mantiveram o país atolado na pobreza. Nestes últimos 30 minutos estiveram acompanhada de Tian Wang, do Jaime Faria e de mim, Amães Miguel. Votos de uma ótima Sexta-feira Santa para os cristãos. Feliz Sexta-feira Santa para os amigos da Voz da América. Recordar que amanhã e no domingo a Ana Guedes estará aqui para as habituais emissões vespertinas do final de semana. Um forte abraço e até lá.